Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 99114-6529 por meio de mensagens e WhatsApp. Hoje é sábado, 27 de maio de 2017, e agora são 9 horas e mais 9 e 6 minutos. A convidada de hoje é a promotora de justiça Glória Mafra, promotora, uma das promotoras titulares da Defesa da Saúde de São Luís. Bom dia, promotora.
Bom dia.
Muito bem-vinda.
Eu que agradeço.
É um prazer renovado tê-la aqui, a senhora sabe disso, sempre trazendo notícias do bom combate, né? E nós vamos iniciar o programa, então, com notícias que marcaram a semana do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça, a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, a Procuradoria-Geral do Estado e o Estado do Maranhão firmaram na última sexta-feira, 19, no Palácio dos Leões, em São Luís, um termo de cooperação técnica para o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, com a finalidade de integração institucional e aperfeiçoamento técnico de recursos humanos, na sexta-feira da semana passada, né? A cidade de Timon recebeu a quinta edição do Encontro Regional de Gestão Estratégica, o MP contra a Corrupção. O evento teve início na segunda-feira, 22, e foi encerrado na terça-feira, 23. Membros, servidores do Ministério Público e representantes da sociedade civil organizada participaram do evento, que tem como objetivo discutir os projetos do planejamento estratégico da instituição com foco no combate à corrupção.
A cidade de Timon recebeu no início da semana a quinta edição do Encontro Regional de Gestão Estratégica, o MP contra a Corrupção. Membros, servidores do Ministério Público do Maranhão e representantes da sociedade civil organizada participaram do evento, que teve como objetivo discutir os projetos do planejamento estratégico da instituição com foco no combate à corrupção. O corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão, o procurador de justiça Eduardo Nicolau, falou sobre o compromisso do MP em combater a corrupção.
O Ministério Público do Maranhão não pode se furtar de maneira nenhuma a esse tipo de problema que nós estamos atravessando. E como fiscal da lei e do lado da sociedade sempre, nós temos que alertar a população e temos que dar o exemplo de que nós não podemos fazer de jeito nenhum improbidade. E aqui na região dos Cocais nós temos umas grandes comarcas como Caxias, Timon, Codó. E nós não podemos deixar de prestigiar os promotores e orientá-los, principalmente orientá-los para que eles sigam a linha que hoje em dia o nosso procurador-geral está a fazer, que é contra, é a favor da probidade, é contra a corrupção, e nós temos que combater a corrupção de qualquer maneira.
Na manhã do primeiro dia, os promotores de justiça da região dos Cocais participaram de uma reunião com a administração superior. À tarde, foi realizado um seminário com a presença da população e autoridades da região. Para o diretor da sede das promotorias de Timon, o promotor de justiça Giovanni Papini, o mais importante foi essa reaproximação do MP com a sociedade.
Eu acho que o mais importante é que o Ministério Público volta a ter aquela prerrogativa fundamental que é de fazer o diálogo com a sociedade, né? O Ministério Público se mostra a partir do momento em que as demandas sociais chegam ao Ministério Público, né? É o fato do promotor de justiça sair da sua sala, sair do seu gabinete e conhecer a realidade local, isso faz com que a política nasça.
Para o promotor de justiça de Timon, Antônio Borges Nunes Júnior, o encontro foi importante porque possibilitou a troca de informações entre os membros da região.
A minha avaliação eu reputo como sendo de excelência. É algo que nós havíamos perdido dentro do Ministério Público, que é essa troca de informações entre os colegas de uma mesma região e focado num objetivo único, que é a melhoria do trabalho ministerial em prol da população.
A promotora de justiça, Érica Beckmann, coordenadora em exercício do CAOP da Educação, destacou a maciça adesão dos membros aos projetos do Centro de Apoio Operacional da Educação.
O encontro regional foi muito bom, nós tivemos a adesão de muitos colegas, vários promotores da região compareceram na audiência, no seminário, né, de combate à corrupção. Nós tivemos uma presença maciça da sociedade civil, pessoas muito interessadas nos temas propostos pelo Ministério Público. E em relação ao CAOP Educação, que eu posso dizer que nós estamos privilegiados homenageando o nosso projeto de transporte escolar e os colegas têm aderido, e também a campanha interinstitucional do Fundef, o dinheiro do Fundef da Educação. E ontem nós tivemos a oportunidade de falarmos para os gestores que estavam presentes e também para o presidente da FAMEM, que representa aí a Federação dos Municípios, para que ele leve o nosso recado da contratação ilegal do escritório para que os municípios possam fazer essa anulação administrativa.
O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, avaliou como positivo o encontro, que resultou também na assinatura de vários TACs, termos de ajustamento de conduta.
Cada encontro tem sido aperfeiçoado e tido uma mobilização da sociedade, uma participação muito intensa. Ontem, mais de 300 pessoas no auditório participando deste encontro de Timor, onde foram apresentados os projetos institucionais escolhidos, debatidos no planejamento estratégico, todos voltados para o eixo do Ministério Público contra a corrupção. E agora estamos aqui no encerramento deste encontro regional da região dos Cocais, com os colegas fazendo a avaliação de outros temas também importantes. Mas o certo é que o encontro se revestiu de grande êxito e sucesso.
A 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação e a 28ª Promotoria de Justiça da Probidade Administrativa ingressaram no último dia 11 como ação civil pública contra o município de São Luís, na qual cobram a reforma das escolas da rede municipal de educação. A recuperação de várias unidades de ensino estava prevista em um termo de ajustamento de conduta, TAC, assinado em 2014, mas até agora não cumprido. O Ministério Público do Maranhão é uma das instituições signatárias do termo de acordo de cooperação mútua firmado na última segunda-feira, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís. O objetivo é tornar efetivo o combate ao trabalho escravo e atuar para a erradicação do trabalho infantil por meio da fiscalização de atividades laborais e de prestação judiciária para a instrução, julgamento e execução das ações da Justiça Trabalhista. Para saber mais notícias do Ministério Público, acesse www.mpma.mp.br. Agora voltando aqui à promotora de justiça Glória Mafra, nossa convidada, titulada a 2ª Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde de São Luís. Mais uma vez, promotora, bom dia.
Bom dia.
E deixo aqui franqueado o telefone aos ouvintes, 3221-234, 3222-5300, ou ainda pelo celular 99114-6529, por meio de mensagens e WhatsApp. A gente começa o programa, então, falando sobre a interrupção do processamento do teste do pezinho, em fevereiro de 2016, que foi um problema que motivou o Ministério Público do Maranhão, por meio da sua promotoria, a instaurar duas investigações, uma civil e uma criminal. Antes da gente falar do resultado, do que a senhora constatou, eu queria que a senhora falasse pra gente o que é o teste do pezinho. Porque tem gente que não tem muita noção, né, exatamente, e aí vai ficar se perguntando, mas por que o Ministério Público vai se engajar numa causa como essa, né?
Sim. O teste do pezinho, esse conhecido, na verdade é uma triagem neonatal, que o mundo todo, né, começou a constatar que, cientificamente, algumas doenças poderiam ser detectadas logo ao nascer e que teriam, algumas delas, um prazo para essa detecção e prontamente ser, se não prevenida, pelo menos tratada de imediato, reduzindo drasticamente aí os seus efeitos colaterais. Então, isso, inclusive, a Unicef encampou, a ONU encampou e o Brasil... logo em seguida também colocando no nosso ECA. Então é um direito das nossas crianças, é um direito assim, intransferível, inalienável, que essas crianças possam ter, ao nascer, o direito de poder, sim, fazer a triagem neonatal para se poder ou não constatar se ela é portadora dessas doenças que são tão terríveis como, por exemplo, tem uma que é a fenilcetonúria, que causa retardo mental permanente. Outras que só conseguem chegar, por exemplo, se não tratada, até 3, 4 anos. Uhum. Então, são doenças, na verdade, de sofrimentos evitáveis.
Certo. Então, quer dizer, não é um mero testezinho de agrado, né? Vamos fazer porque a gente é bonzinho, não é nada disso. Quer dizer, é um teste absolutamente essencial para poder prevenir doenças e minimizar o sofrimento das crianças.
Isso. E,
né,
para algumas crianças pode resultar vida e morte. Tá? Para aquelas que, por exemplo, são portadoras de doenças extremamente graves, né, que vai resultar, na verdade, inclusive, um agravo que pode resultar em óbitos.
E então, o que a senhora já pode dar para a gente como resultado dessas suas investigações?
Ah, o que nós constatamos, infelizmente, é que o Maranhão não possui plano, apesar de estar não lá no nosso ECA, não tem um plano estadual para essa triagem. Alguns municípios, como Bom Lugar, Marajá do Sena, alguns municípios não têm nem posto de coleta, nunca tiveram posto de coleta.
Então as populações dessas localidades...
Nos colocando que essas crianças nem esse direito têm. Em outros lugares, postos totalmente
desaparelhados
e sem os insumos, sem profissionais. E no Maranhão, a única unidade que processa esses exames para o SUS é a APAE Maranhão. Em um convênio feito com o município de São Luís. Então, você imaginar outra questão que o Ministério Público acabou por constatar. Quer dizer, o município de São Luís, na verdade, pagando via SUS exames para crianças que não são do seu território. Né? Você tem ideia, tinha, por exemplo, inclusive o município do Piauí, como Floriano, estava também nesse cadastro da APAE. Então, o trabalho foi hercúleo, né? Por quê? Porque a gente conseguiu constatar 35 mil amostras jogadas dentro de... totalmente acondicionadas de forma irregular. Então, são 35.498 amostras que estavam sem serem processadas. Tá? Essas amostras serão processadas pelo governo do estado, que fará, contratará um laboratório para essa finalidade. A outra questão em relação a... E como ficou, então, isso logo lá ainda em julho, né, para que imediatamente esse serviço voltasse. Mesmo que insuficiente para todas as nossas crianças, mas ele fazia de algumas crianças. Né? E aí a APAE, então, demonstrou que estava sem recursos financeiros. Nesse momento, fizemos uma pactuação na promotoria, né, com o Estado do Maranhão e o município de São Luís.
É um TAC? Foi um TAC?
Eu não gosto de chamar TAC, certo. É uma pactuação, né? Certo. Porque a gente até, assim, parece que as pessoas até já ficam assim, TAC, eu, mais um, né? Uma pactuação. Pactuação é essa que o Estado do Maranhão e o município de São Luís vem cumprindo à risca. Tá? O Estado do Maranhão tem repassado todo dia 10 a APAE 100 mil reais.
Está cumprindo.
Está cumprindo religiosamente. Notícia, né, inclusive, muito, inclusive detalhe. Logo em outubro, o Estado do Maranhão, por uma indicação nossa, fez uma antecipação de 300 mil reais para a APAE. Então antecipou dezembro, janeiro e fevereiro, para que ela tivesse aporte financeiro para poder processar, reiniciar a partir de 21 de outubro. Né, o processamento dos testes. Esses que estavam nessas amostras, que estavam lá de forma não de acordo com como deveria estar, acondicionadas, por ser objeto de investigação criminal, tem que ser processado por uma outra unidade que não a APAE. Nós temos que saber quem deu causa, por exemplo, a uma amostra dessa que pode estar deteriorada. Né? Então, isso vai ser objeto, está sendo objeto da investigação criminal. Mas nós tínhamos que prontamente fazer com que esse serviço voltasse a funcionar. E é isso que foi o objeto da pactuação. E o município de São Luís antecipou, naquela ocasião, 289 mil reais do valor SUS, mesmo a APAE não tendo produção, para que ela pudesse, então, produzir e depois esse valor fosse descontado ao longo do tempo.
Certo.
Então, a gente, nesse momento, conseguiu aportar esse recurso para essa unidade e essa unidade, então, começou a processar novamente os testes. E aí, o que é que acontece agora? Agora, esse mês, nós estamos com 20 e poucos dias a APAE sem funcionar, não por questão financeira, é porque houve uma mudança de lancetas. Só tem uma distribuidora no Brasil que vende essas lancetas para triagem neonatal. E, por uma decisão científica, resolveram mudar para uma lanceta que causa menor sofrimento às crianças e que tem uma menor qualidade da captação do sangue.
Lanceta é o instrumento para captar o sangue.
Isso, exatamente. Para furar. Isso. Certo. E o que é que acontece? E está retido no posto de Vitória. Tá? Entrou no Brasil, tem uma confusão com a alfândega, e aí estamos esperando que até agora, essa próxima semana, resolva para que possa ser abastecido todas as unidades no Brasil que faz processamento de triagem neonatal.
Certo.
Então, para que as mães possam ter realmente segurança que nós estamos trabalhando diuturnamente. Foi um trabalho hercúleo, por quê? Porque o cadastro da APAE, para nossa surpresa, não tinha o endereço dessas crianças. né, para nossa surpresa. Então, a gente também fez uma indicação para que fosse digitado 35.489 nomes, tanto pela SEMUS, a Secretaria de Saúde de São Luís, quanto pela APAE, quanto pelo Estado. Porque o problema era deles, de não ter, por exemplo, pelas suas auditorias, constatado isso. Como ter um registro de um exame onde só tinha, por exemplo, o primeiro nome da criança.
Absurdo.
E o local do município de onde ele veio, não tinha o endereço.
Então, resultado, por uma irresponsabilidade deles mesmos.
Exatamente.
No momento de da entrada.
Então, foi feita a digitação, sim, das 35.489 crianças. Hoje nós temos um programa feito pela TI da SES, da Secretaria de Saúde, também por uma indicação do Ministério Público, onde nós podemos ter relatórios com o nome da mãe, data de nascimento, data da coleta, tá? E o endereço nesse município onde essas crianças estão. Por quê? Porque além do processamento, todas elas serão avaliadas. Todas. Nós fizemos já está em pleno funcionamento, né? Já estamos encaminhando para todos os municípios via SES. Cada secretário de saúde vai receber a lista dessas crianças do seu território para fazer busca ativa. Se vai na casa dessa criança com documento que a gente já encaminhou, informando essa família que dia que essa criança vai em uma unidade já indicada no município. Fizemos uma junto com os pediatras, uma ficha de desenvolvimento dessa criança, onde a gente poderá então constatar em locos, clinicamente, as crianças que, por exemplo, já poderão estar clinicamente com algumas sequelas dessas doenças.
Agora são 9 horas e mais 22 minutos, a gente tem participação de ouvinte. Bom dia, Raimundo.
Doutor Francisco Colombo, doutora Fátima, doutora...
Glória Mafra.
Fátima Glória.
Glória Mafra.
Alô?
Oi, Raimundo.
Doutora Mafra, está me ouvindo?
Sim.
A senhora foi que fez um trabalho ali pelo Portinho contra o negócio de fraude de pesca, não foi?
Não, ela é promotora da saúde.
Sim, mas ela já passou por lá, parece um negócio de uns eleitores, alguma coisa. Não foi?
Não tô conseguindo lembrar, aquele verdade.
Negócio de pescadores falso ali no Portinho?
Não.
Tá. Tudo bem. A senhora é da saúde, não é isso?
Isso.
É, eu quero dizer para a senhora que nessa rádio que eu e a senhora estamos se comunicando, eu tenho um grande orgulho da Rádio Jovem, de oportunamente ela apresentar uma gama de médicos especialistas de área de saúde da USP.
Ô, Raimundo, tem algum problema na ligação, Raimundo?
Hein?
Tem algum problema na ligação, tá cortando, tem alguma interferência.
Eu tenho 4 filhos, tá me ouvindo?
Agora sim.
É que todos eles têm o teste do pezinho. Mas eu recentemente, uma pesquisa da USP, seria interessante a senhora se aprofundar lá na USP, sobre a fragilidade ultimamente do teste do pezinho, que não está com tanta mais essa segurança. A senhora está falando, tratando de secretaria estadual. Seria muito interessante, é uma sugestão que eu dou à senhora, se aprofundar mais sobre o teste do pezinho lá na USP, porque lá eu encontrei várias fragilidades nesse teste que já começa a acontecer pelo Brasil das APAES. Eu estou falando das APAES, até fiquei preocupado com isso. E a outra pergunta que eu pergunto para a senhora, finalizando, é se a senhora conhece a profissão obstetrícia.
Né?
A senhora conhece essa profissão?
Obstetrícia, sim.
É, a senhora conhece, né?
Sim.
É, a senhora concorda com os promotora da saúde, a venda casada de óculos e você achando que está frente a frente de um oftalmologista e uma pessoa te cegando? Por exemplo, na Luizão, em frente ao Conselho Tutelar, o crime está reorganizado. Eu já chamei a atenção do Conselho Regional de Medicina, do Ministério Público Estadual, Mangueirão, Santa Rosa Turu, mais de 80 semióticas, todas contratando aquele curso técnico de obstetrista de defeito de visão, o cara se passando por oftalmologista e cobrando óculos clandestinamente entre 2 a 3 mil porque a pessoa tem o nome sujo, restrito, e lá eles facilitam a venda de carnê. A senhora, como promotora de saúde, como se sente em saber de uma notícia grave dessa, as pessoas entregando seus olhos para um técnico de curso de um ano e meio, três anos, pensando que está frente a frente de um oftalmologista? Como é que a senhora se sente?
Obrigado pela participação, Raimundo. Promotora, então a gente começa primeiro falando sobre essa questão da USP, mas tá, a questão é fundamental.
Na verdade, na verdade, o que acontece? A fragilidade é justamente em razão dos insumos, né? A fragilidade é em razão que muitas vezes, por ser filantrópica, elas ficam à mercê de esperar receber recursos do SUS e recursos de outras fontes de doações. Não é, na verdade, em relação ao teste. O teste em si, cientificamente comprovado, inclusive o que nós temos hoje, um dia teremos que nossas crianças ter também, não só aquelas das pessoas de plano de saúde, das pessoas que podem pagar, que hoje você consegue rastrear no mundo 49 doenças, é o teste ampliado. Tá? Mas a questão das APAES, verdadeiramente é isso. O que a gente está agora fazendo também? Trabalhando no plano estadual, todos os municípios do Maranhão terão postos de atendimento de coleta de exames e vai ser aberto uma licitação para fornecimento desse serviço, tanto pelo SEMUS quanto pela SES. E aí vai ficar aberto a tanto as filantrópicas quanto as empresas privadas, tá? Justamente para que se possa ter um serviço de qualidade, fornecendo e fazendo esse exame tão importante, tão vital para a saúde das nossas crianças. Então, nós estamos, na verdade, trabalhando aqui em várias frentes, principalmente para isso, para que a gente possa ter, que nossas crianças não têm, grande parte delas não tem esse direito, né, que, na verdade, está sendo... E mais, um impacto na vida é para sempre, e uma família dessa, com a criança que tem uma doença dessa, com sequelas tão graves... É um impacto, na verdade, para a vida inteira. Né? Então, o risco, né, de não se ter um exame desse, ou como está hoje o Estado do Maranhão, não tendo em grande parte do seu território, é realmente de uma natureza, inclusive indenizatória. Tanto que essas crianças que foram coletados os exames e que não foram, inclusive, processados, já temos um acordo com a Defensoria, para que, logo em seguida, ao término da nossa investigação, nós possamos passar, então, todo o material para a Defensoria, para que cada uma dessas crianças, dessas famílias, possam ser devidamente indenizadas pelo dano causado. A gente sabe que, na questão de saúde, o retorno disto é quase que impossível. Mas, pelo menos, o que diz a nossa legislação, nós vamos fazer tudo.
Doutora, e sobre esse caso da Vila Luizão dos
optometristas no Brasil ainda é uma grande situação, porque alguns lugares eles têm liminares na justiça, e o que eu posso dizer ao senhor, ou pela nossa ouvidoria, para que a gente possa ter elementos, por quê? Porque a gente tem, na promotoria do Dr. Herbert, já tem um tramitando um procedimento com relação a optometristas. Mas essa situação que o senhor diz precisa ser investigada frente a toda uma legislação do Brasil. Existem decisões do Conselho Federal de Oftalmologia, mas também eles têm um conselho deles, né, federal, e que vai, em alguns momentos, conseguindo. Nesse momento aqui, eu não posso lhe dizer se as liminares foram não cassadas, que eles conseguiram em termos de Brasil. Essa instituição coletiva, né? Por isso é que essa situação precisa, sim, ser avaliada realmente com propriedade, para que a gente possa ter todas as informações e abrir um termo, que nós chamamos de notícia de fato, para que seja distribuída, porque como são três promotorias de saúde na capital, essa notícia de fato ela precisa ser distribuída para um de nós, para que então a gente possa deslanchar a investigação e saber o que está acontecendo. Com certeza é nossa preocupação, tanto do aspecto de saúde, quanto do aspecto do consumidor, tá? Porque são dois direitos nesse momento aí que estão interligados e que a gente precisa, então, realmente investigar. Mas não tem nossa ouvidoria aí para receber e recepcionar, porque aí então vai ter condição da denúncia ser realmente bem minuciosa para nos dar condições da gente poder então investigar essa situação então aqui relatada pelo senhor.
Então, promotora, eu vou lembrar aqui o telefone da ouvidoria do Ministério Público, é 0800-098-1600, 0800-098-1600, a ligação é gratuita. E aí eu sugiro, não só ao Raimundo, como aos demais ouvintes que eventualmente estejam sintonizados na Vila Luizão
e
ou
aqueles que já prejudicados, que inclusive sofreram essa situação, que inclusive nos procurem.
Porque vão ter mais elementos, né, promotora, para poder formalizar essa denúncia, né, via ouvidoria, né?
Exatamente.
Se cercar de informações, se tiver alguma foto, alguma prova, é bom reunir isso e municiar para dar mais substância nessa denúncia.
E em qualquer outro bairro, né, da cidade, né, do nosso estado, que tenha situação dessa natureza, para que a gente possa investigar e esclarecer, então, para repassar essa pessoa a legalidade ou não daquela questão. A gente precisa realmente estudar a situação bem, até porque realmente eles vêm conseguindo liminares aí de alguns tribunais, e a gente precisa ver como é que está a situação legal dessa atuação dos optometristas.
Aí, promotora, eu não quero jogar a linha na fogueira, mas é interessante esse debate, porque a gente tem percebido aí alguns médicos oftalmologistas que se comportam como meros optometristas, simplesmente dão o grau do óculos, né? E não fazem nenhum exame mais aprofundado, distinguem as consultas com preço X, é só para dar o grau. Com o preço Y, eu faço o exame completo, medindo pressão arterial. Quer dizer, há também um certo cinismo aí, né?
Exatamente.
Merece ser debatido, no, né?
Numa qualidade do trabalho, né, do profissional oftalmologista também, né? E estamos sempre de olho justamente para garantir que essa qualidade desse serviço seja sempre, não só para aqueles que pagam, né, ali, porque nós também, outros, todo e qualquer cidadão, estamos pagando.
Exatamente,
sim.
Exatamente, via serviço público, né? Olha, a gente tem mais participação de ouvinte na linha. Bom dia.
Alô, bom dia.
Oi, Marcos.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Queria fazer duas colocações aí para a promotora. A primeira é ligada diretamente à saúde e a outra também, de certa forma, é ligada. Eu vi uma reportagem na Mirante sobre os centros de nefrologias que eram para ser feitos no governo aí desde 2014, 7 centros de nefrologias. Pessoas viajam quase o dia todo com aqueles canos no pescoço, né, aquelas que fazem hemodiálise. Já é desgastante, né, a hemodiálise para o paciente. E essas pessoas vêm no interior de Codó, da Baixada, para fazer aqui em São Luís, né? E eu queria saber delas como é que está a situação, porque eles foram deixados recursos, né, de 7 milhões só. E esses centros não foram entregues, como é que está a situação? Outra coisa, em relação à questão de contratar serviço público, né? Esses contratos que é feito de indicação política, né? Tem limite essas pessoas que entram no serviço público, dizem assim, não, é um cargo político, um cargo de confiança, né? Se tem limite para órgão público, e se a uma empresa dizer para a pessoa, não, mas um outro órgão, fundação, é um negócio assim, é diferente, é ligado ao governo, né? Se tem limite para esses especializados que são cargos de confiança. Ok, obrigado, um bom dia.
Obrigado, Marcos, pela participação. Promotora, a gente começa falando sobre o centro de nefrologia.
Isso. Na verdade, essas pessoas chegam aqui na capital, né? Então, eu sou, na verdade, promotora em São Luís. Essas pessoas estão vindo de outras comarcas. O que nós estamos sabendo é que os colegas nessas comarcas estão, né, já buscando, através do procedimento adequado, para que esses centros efetivamente possam ser instalados. Agora, o que eu quero colocar aqui como promotora de saúde é que nós temos também que buscar melhorar a nossa saúde, porque, e aí é uma experiência, se tivermos no Brasil 5 mil centros, aqui no Maranhão 2 mil centros de nefrologia, os vão lotar no mesmo dia. Por quê? Porque nós estamos nos adoecendo. Não era para que a gente precisasse de tanto centro de nefrologia. Por que, que nós precisamos? Porque a gente não tem ainda a cultura de estar verificando pressão, não tem ainda a cultura de estarmos nos alimentando adequadamente, principalmente aqueles que já sabem, por exemplo, que não devem ingerir muito sal, que já, aqueles que sabidamente já são diabéticos, porque 80% dessas pessoas que estão precisando hoje de diálise são diabéticos. O que nos leva a outra questão e preocupação. E por que que chegaram a esse nível de insuficiência renal? Só pela doença em si, pela sequela da doença, não. Foi o hábito da pessoa que fez com que, na verdade, e mais do que tudo, o hábito alimentar, de não caminhar, de não fazer atividade física, que nós temos o hábito, né, no Brasil, de termos saleiro na mesa, né, que é uma questão que alguns países, como a Inglaterra, já tirou esse saleiro da mesa, né, porque se a gente imaginar o quanto que esse produto, o quanto que esse sal para essas pessoas que já são hipertensas, são diabéticas, faz mal à saúde, o quanto impacta esse rim, a gente poderia ter uma vida melhor e menos pessoas nesse sofrimento. Tá? É esse o olhar, por isso que nós precisamos ter atenção básica. Antes de ter essa nefrologia, nós precisamos saber se a nossa unidade de atenção básica, se o médico está indo lá, vamos fiscalizar a população e nos denunciar. Se a assistência social está indo lá, se a técnica de enfermagem está indo lá. É isso que nós precisamos, porque aí a gente consegue fazer um olhar de tentar fazer com que essas pessoas, porque mais, essa hemodiálise era por pouco tempo, inclusive. Tem pessoas que não aguentam fazer hemodiálise por 5 anos, porque a função não aguenta, o organismo não aguenta, começa a impactar todo o organismo, e sendo um candidato para o transplante, que é a outra situação, um dilema imenso que nós temos, porque nós não temos órgão. Nós temos uma baixa captação, né, porque as famílias ainda não doam. Né? Então, olha só quantas questões, quantos problemas que a gente pode evitar. Então, né, os centros de nefrologia são importantes, estamos de olho, e os colegas nos municípios onde eles estão previstos estão, com certeza, já verificando isso. Agora, o que eu peço aqui nesse momento é que a gente possa ter até cada vez menos centros de hemodiálise.
Passa por uma autocrítica, né?
Com a nossa população, o que serviço que precisamos ter é nossos postos funcionando, nossas unidades básicas de saúde, não só com a portinha aberta, mas tendo o profissional lá. Nos denuncie, porque nós estamos rastreando esses profissionais. Por quê? Porque corrupção não é só bilhão daqui e bilhão dali.
Não é só caixa dois,
a pessoa pegar R$1, R$2, receber um salário e não pisar, ter 2, 3 e 4 contratos e não aparecer. E a população está sofrendo, justamente chegando a uma insuficiência renal, porque não foi a sua pressão não foi aferida. Simples assim. E a gente precisa de todos. Por isso é que o olhar é o olhar de cuidado e para a gente não adoecer como estamos adoecendo.
Promotora, e sobre os contratos, as indicações políticas, as isso aí tudo é...
Na saúde, né? Isso. Na saúde, precisa a população entender que, na saúde, infelizmente, existe no Supremo um processo que está lá parado há muito tempo, onde se discute se contratação de CIPs, OS, fundações é ou não legal. O Supremo nunca tratou disto, tá? Então tá lá. Inclusive a empresa brasileira de serviços hospitalares, que alguns, quase todos os hospitais universitários do Brasil são operacionalizados por essa empresa, na verdade ela tem viés jurídico de particular. Né, de privada, né? Tanto que os contratos feitos por essa empresa, na verdade, são seletistas. As pessoas não têm, na verdade, vínculo efetivo com o órgão. Então, nós ficamos, então, como Ministério Público, aguardando. É ou não legal? É terceirizar o SUS? É privatizar o SUS ou não? Então, o que nós temos no Maranhão é empresas como a empresa brasileira de serviços hospitalares, como aqui, no caso, o nosso Complexo Materno Infantil, o Hospital Universitário. Nós temos a empresa maranhense de serviços hospitalares, que está, inclusive, uma lei que a criou e está instalada. nós temos OSCIPs e OSs que se submeteram a uma licitação e foram, então, contempladas com contratos para gerenciar algumas unidades. Então, todas as nossas unidades de saúde ou são gerenciadas por OSCIPs e OS ou são gerenciadas pela empresa maranhense de serviços hospitalares, que tem natureza jurídica privada.
Agora, ah,
então é uma grande confusão, mas infelizmente nós estamos aguardando aí o pronunciamento do Supremo. Né? Supremo.
Agora são 9 horas e mais 40 minutos, você está sintonizado no programa Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz, e a gente tem participação de ouvinte. Bom dia, Joran.
Bom dia, meu querido.
Tudo bem?
Bom dia a você, bom dia, promotora, bom dia a todos. Promotora, os três pilares mais importantes do governo chama-se saúde, educação e segurança. Mas a saúde eu considero o pilar mais importante. Por quê? Porque com a saúde você trabalha, você ganha seu dinheiro. Sem a saúde você gasta o que tem e o que não tem. E hoje eu vejo a saúde do Maranhão e em especial de São Luís com sérios problemas, pelo que ouço no rádio. Sou ouvinte de rádio efetivo todos os dias e estou acompanhando. E as lamentações são grandes, faltando remédios técnicos nas unidades de saúde de São Luís. Eu pergunto à senhora, qual a avaliação que a senhora faz hoje da nossa saúde na cidade de São Luís? De uma vez que a administração municipal está perdida como cego em tiroteio. Um grande abraço, um bom dia a todos, com a paz do Senhor.
Obrigado, Joran, pela participação, promotora.
Na verdade, é público e notório, né? A insuficiência dos serviços, né? Os serviços, na verdade, não sendo suficientes para que a população possa ser atendida. E isso nós olhamos muito de perto, principalmente por quê? Porque eu sou a promotora aqui, meu trabalho é dentro das unidades. Então, aqui, inclusive, já para informar a todos, como, por exemplo, o Hospital da Criança. O Hospital da Criança, que o Odorico Amaral de Matos, que fica na Alemanha, ele acaba, na verdade, sendo um hospital estadual, de atendimento estadual, porque todas as nossas crianças do estado acabam chegando na porta dessa unidade e, como ela é porta aberta, tem que entrar. Né? Mas o físico, a unidade totalmente deteriorada do ponto de vista físico, para não também não dizer do serviço. E está sendo construída uma unidade ao lado, né, isso já objeto de um procedimento do Ministério Público. E para nossa surpresa, esse prédio que está sendo construído, ele estava com sérios problemas na edificação. Ele não estava adequado às resoluções que tratam das adequações sanitárias, nem tampouco ao Código de Postura e Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão. E aí vocês imaginam, uma obra nova sendo construída agora e já não estando adequada. Então, nós fomos para dentro do prédio, literalmente, conseguimos adequar junto à empresa e mais o Estado e o município, que são os órgãos gestores da obra, tá? Para que esse prédio começasse a ficar adequado. Tanto que dentro ele sofreu uma série de intervenções por atenção nossa do Ministério Público, pactuação feita num procedimento na promotoria de justiça. E nós agora fizemos com pactuação a Secretaria de Saúde do Estado, município, mais os bombeiros, agora semana passada, e para nossa alegria nós conseguimos pactuar a construção da rampa. Para que vocês tenham ideia, o prédio de 3 pavimentos com dimensões gigantes, com atendimento de qualidade, com risco, né? A qualquer momento, que a gente não espera, mas a gente trabalha com a prevenção, de um sinistro de incêndio, por exemplo, a gente não conseguia tirar as crianças do terceiro andar, onde eu tenho todas as enfermarias. Por quê? Porque a primeira coisa no incêndio, como vocês sabem, que para são os elevadores. Sim. Então, o prédio só tem elevador, o prédio não tem rampa. Então, não construíram rampa. Então, isso já, a gente aqui já está informando, que já está pactuado, já está sendo feito o projeto junto com os bombeiros. E aí, para que a gente possa, então, verificar como é que se vai, e aí os engenheiros estão trabalhando nisso, como vamos colocar a rampa no prédio. Mas isso, senhores, é para que os senhores possam constatar o trabalho do Ministério Público. E para quem foi, quem conhece a unidade hoje, onde as crianças estão, que a gente chama prédio antigo, ele está sofrendo uma série de intervenções. Nós conseguimos tirar as crianças de uma UCI, que era um caos total. Era uma criança, um berço aquecido e um praticamente em cima do outro. Nós conseguimos adequar uma sala, hoje tem uma grande sala, onde as crianças estão realmente com condições de ficar, com a tubulação de oxigênio nova, ar-condicionado novo, tá? A toda higiênica essa sala. Conseguimos também colocar um que não tinha, era uma situação muito, muito complexa, quando chegava, por exemplo, uma criança que precisava de um isolamento com uma doença, por exemplo, de transmissão como meningite, etc. Era um caos. A gente conseguia, muitas das vezes, colocar essa criança em um local reservado para um atendimento seguro e também em segurança as demais. Então, hoje já se tem um local reservado para colocar essas crianças e isso pode ser visto pelo cidadão. É só chegar lá no hospital e ver. E já estamos agora, essa semana, tirando as crianças do corredor e colocando em uma outra sala adaptada para que essas crianças possam realmente ser atendidas com qualidade. Esse é o trabalho do Ministério Público. De 15 em 15 dias, eu vou para dentro dessa unidade e lá, a gente só sai de lá quando consegue resolver todas as questões. Tanto de intervenção de engenharia, quanto de intervenção assistencial.
Promotora, é interessante, eu estava lembrando aqui de um fato, e lembrando de como é importante ter persistência no trabalho, ter fé também, né? ter pulso firme quando for necessário, né?
Exato, porque inclusive me disseram assim: mas doutora, estamos perto de inaugurar, espera inaugurar. Eu digo, como? Se eu sei que está errado, que esse prédio ele vai adoecer as crianças. Por quê? Porque um prédio inadequado, por exemplo, colocaram um depósito de material de limpeza bem do lado do centro cirúrgico, que era crítica. Que a legislação sanitária me diz que tem que estar no local não crítico. Então, você tem que entender, foi uma intervenção gigante que foi feita pelo Ministério Público na estrutura, com engenheiros no estado, engenheiros no município. Precisa que o Ministério Público diga, isso aqui
está errado.
Está errado. Veja. Do ponto de vista da intervenção de engenharia, inclusive.
E aí, promotora, tem até o aspecto do prejuízo financeiro, né? Deixar uma obra dessa ser entregue com esses problemas, com esses defeitos, seria uma irresponsabilidade. Não pode acontecer, né?
Exato. Além disto, a questão maior da nossa preocupação era que era uma unidade que ia continuar adoecendo as crianças. Não iria dar saúde, iria dar doença, porque havia cruzamento de área suja com área limpa, certo? Fora que não estava adequado, não tinha chuveiro, aqueles chuveirinhos automáticos de incêndio e pânico, também não tinha previsão. Né? Então estava totalmente inadequado do ponto de vista da segurança, tanto de saúde quanto de segurança de postura e pânico.
Eu estava falando dessa questão da persistência porque, se eu não estou enganado, em 2013, olha só, já tem 4 anos, a senhora, o colega Joelton, jornalista, e eu fomos a uma vistoria, e estou me lembrando de todos esses problemas que a senhora fala, de isolamento, de estrutura inadequada. Até eu lembro que os profissionais se queixaram lá de algumas situações, e olha, já são 4 anos, se fosse uma promotora que não tivesse persistência.
E a coisa só começou a funcionar quando a gente foi para dentro da unidade.
Pois é, então, quer dizer, no mínimo.
Só começou a funcionar quando se foi para dentro da unidade, realmente.
Então, desde 2013, a senhora vai de 15 em 15 dias lá e olha que é uma luta permanente, mas parece que finalmente vão entregar
isso,
o hospital.
Isso, até,
né?
Porque quando a gente vê o sofrimento, não só das crianças, das mães, das famílias, de São Luís, mas do estado inteiro.
Pois é o socorrão, né? Da infância.
Exatamente. Né? E que nós temos obrigação, se não legal, também de poder, efetivamente, como ser humano,
sim,
de amenizar aquele sofrimento evitável. Essa questão maior.
Uma coisa é entrega, é para quando agora, o Hospital da Criança? Já
a previsão é outubro. Agora nós não temos ainda, está ainda sendo feito, porque foi semana passada que a gente fez a pactuação da rampa.
Sim.
Né? Eles vão agora nos colocar a questão da rampa. Vamos ver a questão do impacto financeiro da rampa, vamos, sim, ver como isso vai ser resolvido. Né? E para que possa, então, a gente se realmente saber, porque, na verdade, a questão da pressa, isso foi nos colocado muito. Ah, porque tem recurso federal e precisa acabar no prazo. Sim. Mas quantas obras que nós temos, que eu não conheço nenhuma que acabou no prazo? Nem por questões outras, inclusive. paradas aí no tempo, se deteriorando. Esta, que estava reconhecidamente com problema, queria acabar no prazo. Estranho isso. É. Tá? Muito esquisito. Tá? Então, é uma coisa que não bate com o que a gente olha por aí. Mas o que a gente também aqui tem que ressaltar foi a pronta disposição da secretária, a pronta disposição do secretário Antônio da Semosp, o secretário Lula, né, da Saúde, do Estado, que reconheceram realmente as questões, as inadequações, e prontamente pactuamos as modificações. E isso aqui nós temos que ressaltar realmente, que a gente conseguiu, tempo recorde fazer isto, tá? Sem necessidade de ações judiciais ou coisa que o valha. Conseguimos isso na nossa promotoria.
A gente tem mais uma participação de ouvinte, promotora, mas antes dele entrar, eu só quero dizer uma coisa. Eu me permito fazer um convite à sociedade maranhense Ludovicense que entrem nessa luta, apoie a promotora Glória Mafra, apoie a promotoria da saúde, para dar pressão para esse hospital sair no prazo e sair conforme acordado, exatamente, atendendo às expectativas para um bom atendimento, para um atendimento decente, que é o que todos nós merecemos. E, afinal de contas, todos nós pagamos impostos e merecemos uma saúde digna, né?
E nossas crianças estão principalmente.
Principalmente, né? Antônio na linha. Bom dia, seu Antônio.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, doutora.
Bom dia.
Doutora, já que a senhora é promotora da saúde, eu lhe faço uma pergunta. O Maranhão tem 217 municípios. Por que que o Ministério Público não faz uma fiscalização ferrenha em todos os municípios do Maranhão? Porque tem uns municípios que até se destacam em termos da saúde, que não chega a 100%, mas talvez uns 40%, 50%, e tem outros que não chega nem 10%, nem 15%, nem 20%. Porque tem município, doutor, a senhora sabedora disso, como todos nós sabemos, que hoje o dinheiro da saúde, ele já é depositado diretamente na conta do prefeito, pelo Ministério da Saúde. E assim por diante. O que acontece, doutora, é que a gente vê que tem município no estado do Maranhão que o povo vem aquela enxurrada de gente daquele município para a capital e para aqueles outros municípios que a saúde está melhor, no caso, Barreirinha. E eu estou falando isso porque eu sou de Santo Amaro do Maranhão e, infelizmente, a saúde de Santo Amaro do Maranhão está das piores que existem. Eu vou já lhe contar um caso que aconteceu, tá, com 2 anos atrás. A minha mulher tem uma prima já, senhora de idade, e ela morava só lá em Santo Amaro. Já velhinha, já de uns 80 e poucos anos, mas ela ainda se locomovia. Um dia ela levantou, caiu e bateu com a cabeça no espelho da cama. E aí levaram ela para o hospital, lá no hospital. Chegaram lá, não souberam o que fazer com ela, botaram ela numa ambulância, trouxeram aqui para o Socorro 2. Chegou lá no Socorro 2, ela foi atendida e a médica que atendeu ela deu apenas uma dipirona para dois e botaram ela na mesa no ambulância de volta. Agora eu me pergunto, quanto tempo e o gasto que teve essa ambulância para sair de Santo Amaro para chegar aqui? Por um acaso, se acontecesse um fato mais grave lá, como era que ia ficar a vítima desse caso? Então, são casos que acontecem que no meu ponto de vista, que o Ministério Público deveria fazer uma fiscalização ferrenha em cima desses municípios. Porque todos eles, doutora, recebem dinheiro da saúde. Em Barreira, o pessoal de Santo Amaro, eu digo isso e comprovo, porque eu sou de Santo Amaro, moro aqui em São Luís há muitos anos, mas eu constantemente vou em Santo Amaro e eu diariamente tenho mantido contato com pessoas, amigos meus de Santo Amaro. Tem pessoas que sentem qualquer uma dor, chega no posto de saúde de Santo Amaro, não tem nada, vai para a Barreirinha. Quando chega em Barreirinha, ouve aquele discurso dos médicos, até do prefeito, se for possível, e Santo Amaro também recebe direito da saúde, e com justa razão. Então, eu gostaria, e penso, no meu ponto de vista, que o Ministério Público deveria fazer isso. Uns anos atrás aí, doutor, eu não me lembro se foi do primeiro ou segundo mandato do finado saudoso Jacques Solado, ele estava na Rádio Educadora sendo entrevistado, e eu fiz uma sugestão, procurei para ele, por que que o Ministério da Saúde, ele não informatiza a saúde com cartão eletrônico? Isso, por quê? No meu ponto de vista, não sei se a senhora concorda comigo. Veja bem,
se eu tivesse o cartão eletrônico na saúde eletrônico, ele, eu podia sair para qualquer estado, isso não ia querer dizer que me negar, eu fazer um exame, consultar em qualquer outro estado. Só com uma diferença. Porque se eu fosse para Fortaleza e lá do IC, se fosse precisar da saúde de Fortaleza, tudo bem, eu era atendido. Mas no repasse do dinheiro do Ministério da Saúde para Fortaleza, aqui para o Maranhão, aliás, aquele dinheiro que eu gastei em Fortaleza deveria ser descontado, porque eu usei o dinheiro da saúde de Fortaleza, não foi do Maranhão. A mesma coisa acontece com o município do interior daqui do Maranhão, porque os prefeitos recebem dinheiro da saúde, não investem na saúde e mandam aquela enxurrada de gente do município para cá, para a capital. Infelizmente, são casos que acontecem diariamente e eu volto a repetir. Por que que o Ministério Público, ele não intervém nesse tipo de coisa, faz uma fiscalização ferrenha em cima desses municípios do Maranhão? Obrigado, doutora, pelo espaço, pelo escutando.
Muito obrigado, Antônio, pela participação, promotora.
Obrigada, doutora. Com relação primeiro ao cartão SUS, ele existe uma base de dados, mas infelizmente, como tudo do Brasil, né? Porque essa é a sua ideia de poder ser atendido em qualquer lugar do Brasil, essa era a ideia do cartão SUS. Então, hoje ele é um documento que não serve para coisa nenhuma, mas ele seria um documento para que pudesse linkar com o prontuário, inclusive, do paciente. Aonde o paciente no Brasil fosse atendido, aquele médico iria acessar essa base de dados do prontuário e iria conseguir saber tudo por as situações clínicas da pessoa e todos os atendimentos para o qual ele já teria passado. Só que, infelizmente, não se tem. Em grande parte do nosso Brasil, nas nossas unidades, nem ponto de internet, em muitos lugares, inclusive, não tem sinal da internet, e aí não tem rede, não tem para isso tudo, para acontecer, precisaria realmente disso. E nem prontuário eletrônico. Então, é outra situação no Brasil que apenas se jogou aí, né, ficou como um documento que exigem até para a gente no momento do atendimento, mas que ele não serve para coisa nenhuma. É porque ele, na verdade, é um número que não serve para, na verdade, nada.
Só uma formalidade.
Só uma formalidade, porque ele poderia resolver. Com relação ao atendimento, à fiscalização dos colegas, em todas essas questões de saúde do resto do estado, a pessoa adequada para poder lhe dizer como isso está, como deve ser, ou como está acontecendo, é o nosso corregedor e o nosso procurador-geral. Então, assim, como está aqui na nossa, vai ficar na nossa mídia, né? Isso vai ser do conhecimento, né, do corregedor e do procurador-geral, que com certeza em programas aí posteriores irá, então, lhe dar uma resposta, tá certo? Porque, na verdade, o nosso trabalho aqui, o meu trabalho é restrito à comarca de São Luís. Então, para falar desse atendimento ou dessa atuação dos colegas, nós temos essas duas estruturas administrativas que têm atribuição para tal.
Ok, promotora de justiça Glória Mafra, nossa convidada do Estação Ministério Público de hoje. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande tê-la aqui na nossa companhia e eu gostaria que a senhora fizesse considerações finais para podermos efetivamente encerrar o programa.
Certo, as considerações é que o Ministério Público está, nós temos porta aberta, nosso atendimento lá é 8 às 18, aberto à comunidade, né, para que as pessoas possam, ou na nossa ouvidoria, para aqueles que, por algum motivo, ou por questão de deslocamento, ou por facilidades outras, ou até mesmo para não ser identificado, possa estar utilizando o nosso canal e todas essas denúncias que nos chegam, nós prontamente investigamos e todas essas pessoas têm respostas, tá? E essa é a nossa obrigação, dar respostas. E o nosso trabalho especial na promotoria, o meu trabalho, é dentro das unidades, do lado do leito do paciente. Então, a gente faz um trabalho praticamente de 24 horas, que a gente fica na retaguarda do plantão, né, dos colegas, e a nossa disponibilidade é muito maior apenas do que apenas uma função, porque eu recebo um salário. É muito maior. E a população sabe disso e sabe que pode contar com o meu trabalho. Muito obrigada.
Promotor, eu vou então aproveitar também e lembrar aqui o telefone da ouvidoria 0800-098-1600, 0800-098-1600. A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer lugar do Maranhão. Há também um e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br. O cidadão que tem alguma, ou a cidadã que tem alguma notícia para dar para a ouvidoria, alguma denúncia, pode fazer por esses canais, vale ser garantido o sigilo, certo? Uhum. É bom estar municiado de informações para dar consistência a essas denúncias. essa denúncia vai ser recebida pela ouvidoria, vai ser encaminhada aos promotores, vai ser encaminhada eventualmente
em qualquer lugar do estado do Maranhão. Exatamente. Não só em São Luís, qualquer cidadã do estado do Maranhão, a ouvidoria recepciona e encaminha para o colega promotor da comarca.
Pode encaminhar também eventualmente para o procurador-geral ou até mesmo para a corregedoria. Então, uma situação como essa, se, o caso específico do Antônio, se ele tiver elementos, ele observou que houve uma falha na vistoria, ele pode formalizar uma denúncia, né,
promotora? Exatamente, com certeza. Tanto ao nosso corregedor, à nossa corregedoria, quanto ao procurador-geral.
Promotora, mais uma vez, muito obrigado. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737 e o nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.